Vejam que hoje ocorreu uma coincidência assim muito bonita em relação à palavra de Deus, porque as três leituras que nós ouvimos, mais o salmo do dia de hoje, eles estão vindo muito de acordo com a celebração do batismo, porque, como eu estava dizendo no começo da missa, o batismo é uma graça, é um presente de Deus para a nossa vida. Mas também nós não podemos nos esquecer, né, que o batismo, ele é um convite, ele é um chamado para nós vivermos a vida que Deus nos dá como presente. E não é todo mundo neste mundo que quer viver esse sentido de uma vida em Deus, porque tudo em Deus é bonito, tudo em Deus é bom, tudo em Deus é perfeito, é amor, é paz, é alegria de viver. Isso é Deus, né? Ele é o amor, ele é a vida. Mas infelizmente tem pessoas que não assumem a alegria desta graça que Deus nos oferece. E quem vai ser batizado, ainda mais então, né, quando é alguém que já tem um pouquinho mais da consciência, ou os responsáveis querem o batismo, aí então, puxa vida, é um sentido da gente reforçar esta graça e esse compromisso. Eu não sei se vocês perceberam, a segunda leitura que nós ouvimos, até uma leitura um pouquinho longa, é até um pouquinho difícil todo aquele texto, porque ele é muito profundo. Mas ali São Paulo está dizendo aos Efésios, nós todos fomos predestinados. Quer dizer, o nosso destino já vem até antes. E para que Deus nos chamou? Para que Ele nos predestinou? Para nós sermos santos, vivermos uma vida bonita, uma vida de graça, de amor, de santidade em Cristo, no amor. Ele nos escolheu antes da criação do mundo. Deus já pensava em nós, Deus já nos queria vivermos a união com Ele, a presença dEle no mundo. E mais ainda, São Paulo está dizendo, nós fomos marcados pelo Espírito Santo, tanto que hoje, logo mais, o Caio Henrique vai ser marcado no peito com o óleo do batismo e na fronte com a crisma, que é um sinal do Espírito Santo que habita em nós, age em nós, para nós sermos sinais de Jesus Cristo no mundo. Então Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos marcou para nós participarmos da vida dEle e ir ao mundo e anunciar esta maravilha que é Deus, como Pai, como Jesus, como Espírito Santo, três pessoas num só Deus. Por isso então que hoje também as outras duas leituras nos falam desse envio, de uma missão. Vejam a primeira leitura mais curtinha, né, do profeta Amós. O profeta Amós, ele não era um profeta, ele era um pastor de boi e plantava figueiras, sicômoros, né? É arvorezinha de figueira. Ele tinha o trabalhozinho dele lá no sul do país, um homem muito simples, e Deus o chama. Vai dizer, Amós, vai lá para o norte, na Samaria. Lá está tendo um povo que está se corrompendo, está se entregando a deuses falsos, a uma forma de vida que não é a mais feliz. E vai então lá denunciar aquilo que não está de acordo com a minha vontade. E geralmente os profetas não queriam no início falar, não, eu não sei falar, sou muito novo, eu não tenho capacidade. Todos davam uma desculpa, mas no entanto Deus vai lá na Samaria e você ainda vai anunciar para aqueles sacerdotes falsos, profetas falsos, que fizeram da palavra como que um profissionalismo. E Amós então vai, e ele lá, nesse lugarzinho chamado Betel, onde tinha um santuário, e o rei que vivia e enganava o povo, manipulava o povo, corrompia o povo, né, para interesses seus, da corte dos poderosos. O Amós vai e denuncia o que estava errado, fala aquilo que deveria ser a vida de aliança com Deus. E não é que daí vem um sacerdote chamado Amazias, ligado com o rei, pago pelo rei, para defender os interesses dos poderosos e vai dizer para Amós: vá embora daqui, você veio do sul, aqui não é o seu lugar, vai, volta lá, né? Lá que você vai profetizar. E o Amós então daí dá uma resposta: eu não sou profeta, eu sou pastor, eu sou plantador de figos, né? Porque de fato não é que ele estava fugindo do compromisso, porque esse sacerdote e outros profetas queriam viver do dinheiro, do prestígio, da fama, de ser ali muito, né, corrompido pelo próprio rei. E o Amós não. Amós estava querendo dizer: eu vim aqui anunciar não a minha palavra, mas a palavra que é de Deus para a vida desse povo. E olha, nós que somos batizados, vocês sabem que toda pessoa que é batizada se torna um profeta. As mulheres, profetisas. Nós nos tornamos sacerdotes de colocar nossa vida ao serviço da vida. E também somos chamados a cuidar de toda a natureza, como pastores que cuidam do rebanho. Então Amós não fugiu, não teve medo. Ele denunciou, enfrentou aquele sacerdote Amazias, que representava a corrupção, a enganação, a manipulação. Por isso que toda pessoa batizada deve ser uma pessoa firme, destemida, corajosa, mesmo na idade pequena, né? O Caio tem 12 anos, mas garanto que lá na escola onde você vai, com seus coleguinhas, com as pessoas, a gente já vai percebendo situações que muitas vezes não são as melhores para a vida de todos nós. Então, mesmo de pequeno, faz lembrar Jesus com 12 anos, já estava, né, deixando de ser criança, já estava se tornando um adolescente, e ele já começava a revelar, falar de tudo aquilo que é de Deus e não daquilo que estraga e corrompe a nossa vida. E por isso que o evangelho de hoje também está nesse sentido. Jesus chama os apóstolos, também convidou mulheres, homens, discípulos e discípulas para ir pelo mundo afora. Diz que ele enviou de dois em dois, não sozinhos, porque o chamado é para cada pessoa, né? Cada pessoa é escolhida, chamada, querida, destinada por Deus. Mas a nossa resposta, ela também é o sim pessoal, como você disse há pouco aqui. Sim, eu quero ser batizado, eu quero ser de Cristo. Mas o nosso trabalho não vai ser individual. Individualmente, nós não conseguimos nada, ou quase nada. Por isso que Jesus sempre envia dois em dois, porque um apoia o outro, um está com o outro, o trabalho fica mais fácil, a missão se torna até mais gostosa da gente partilhar com o outro aquilo que o Senhor nos pede. E eles foram e começaram a pôr em prática o que Jesus havia ensinado. Foram chamando, convidando pessoas. Diz lá quando fala que eles tiravam muitos espíritos impuros, a gente sabe que essa expressão demônio, espírito impuro, quer dizer tudo aquilo que é contrário a Deus, né? Tudo aquilo que não está de acordo com o projeto de Deus. Situações de egoísmo, de violência, de maldade, de orgulho, de injustiça, de falta de amor, falta de caridade. E é isso que aqueles discípulos e discípulas de Jesus faziam. Eles foram preparando o reino de Deus, porque o reino é Jesus. O reino, quem trouxe já para nós, é o Cristo. Nós somos preparadores da presença de Jesus, mas ele quer contar com a gente. E diz que eles foram, cuidaram das pessoas, tiraram muitas maldades que existiam, e assim a presença de Jesus ia se tornando mais conhecida e eles iam revelando ao mundo aquele que era e é o Salvador. Então às vezes nós nos perguntamos: mas e nós? A gente vai fazer o quê? Nós vamos ser evangelizadores profissionais, que nem era o Amazias, né? Anunciava as coisas de Deus por dinheiro, por interesse pessoal? Onde é que nós vamos? Gritar nas praças, né? De que maneira? Tem muitas maneiras. E nós mesmos vamos percebendo como, onde e quando nós podemos ser um sinal de Jesus no mundo. Às vezes são maneiras muito simples. Às vezes é um abraço em alguém, né, que precisa de um carinho, de uma atenção naquele momento. e nós somos chamados a acolher, a ouvir, a partilhar uma dor. Muitas vezes no bairro em que nós vivemos, com dificuldades, nós podemos reunir pessoas, nós podemos falar de Deus sim, dizer que temos fé, que a gente vive em comunidade. Por isso que ser batizado não é uma vida de solidão, uma vida isolada, não. Quem é batizado está no mundo, como o ano do laicato diz e Jesus falou, sendo sal que dá sabor, luz que ilumina, fermento que faz crescer o amor no mundo, em atitudes, gestos mais amplos. Esse ano vamos ter eleições, ninguém sabe até agora, né? O que vai ser desse país, como que nós vamos votar, de que jeito, mas nós temos que ir nos interessando, adquirindo consciência. A nossa paróquia promove momentos de estudo, de reflexão. Então a gente tem que se interessar por tudo aquilo que vai trazendo vida à organização do povo, à transformação social, que somos nós, os profetas, as profetisas de hoje. Então, Caio Henrique, que você se sinta muito feliz por esse grande presente que Deus está te dando. Você em abril fez 12 anos, hoje aqui, dia 15 de julho, começa uma vida nova para você. Fala, hoje eu estou me tornando de Cristo, membro de Jesus, fazendo parte da vida dele, embora já participando na catequese, mas hoje você passa a ter uma família maior, que é a igreja, que é a comunidade cristã. Então se sinta feliz por isso. Continue perseverando também, a catequese nunca mais termina. Quando a gente começa a participar da igreja, é uma caminhada que não vai mais ter fim, nem no céu, porque no céu nós vamos estar um dia contemplando Deus, participando da vida dele. Quem é de Cristo, está sempre com Cristo. Quem é de Jesus, vive em comunidade. Então continue participando, motive também suas famílias. Aqui a gente tem a catequese de perseverança, é uma turminha ótima, são mais ou menos uns 15 adolescentes que já receberam a primeira comunhão, mas não foi a última, foi a primeira comunhão que o mês que vem você vai receber, mas a gente tem o grupo de perseverança de adolescentes que continuam crescendo, vivendo, se interessando. Então que nós hoje levemos no coração como foi o Amós. Onde Deus o enviava, ele aceitava e ia, mesmo sabendo que ia ter problema, que ia ter gente que ia provocá-lo, que ia querer derrubar a fé dele. Mas ele foi firme, persistente e um servidor de Cristo. Então, alegria, também está aqui a sua mãe, seu padrinho, sua madrinha, amigos e familiares. Então, que você se sinta feliz por esse presente e nós todos revivamos também a graça do nosso batismo. Agora eu convido, vamos estar sentados mesmo? Nós vamos agora então ungir você, ungir quer dizer é marcar com um pouquinho de óleo, né, no seu coração, né, esse sinal, uma lembrança que você vai estar trazendo, né, no seu corpo, que é a presença do próprio Cristo.